E o professor Daniel Santos já está ao vivo com a gente 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, professor, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. E boa tarde, nossos ouvintes da CBN.
Professor, explica pra gente que história é essa de que oficialmente é normal ficar estressado com as finanças, com as próprias finanças?
Pois é, Luciana. É assim, no Canadá, né, foi feita uma pesquisa sobre finanças pessoais e lá uma empresa, um grupo, na realidade, que é a FP Canadá, né, Financial Planning, né, de uma empresa certificada especialmente nessa área, fez uma pesquisa e levantou, certo, que no Canadá, cerca de 38% das pessoas estão estressadas com as finanças pessoais. Né? E assim, eu fiquei pensando, se o canadense, que vive naquele país com tanta qualidade de vida, na verdade, que tem saúde melhor que a brasileira, porque a nossa saúde no Brasil ela é boa, se comparado ao resto do mundo, em relação especialmente ao sistema de saúde público, né? E as questões financeiras também lá são tecnicamente melhores que as nossas em termos de qualidade de vida, segurança, etc. Né? Se lá eles estão estressados, quem dirá brasileiro, né, Luciana?
Pois é, acho que eles precisam fazer um estágio aqui, hein?
Verdade, é uma boa pensar nisso. Né? Mas o ponto essencialmente que fala é que a gente sempre cita essa questão de estresse na questão financeira das pessoas do Brasil e nossos ouvintes, a gente sempre comenta sobre isso, né? E o ponto que envolve, entre os muitos tópicos, a gente fala sobre a inflação, né? Que lá a inflação deles também está ocupando um tempo da cabeça deles, né? E assim, é importante perceber que a inflação lá, apesar de estar um pouco menor que a nossa, a percepção para eles é bem mais danosa. Por quê? Porque eles não têm esse histórico, né? E esses anticorpos que nós criamos no Brasil já por décadas de inflação, né? Pelos tantos cortes de zeros que a gente viveu durante pouquíssimo tempo. Em 17 anos, o Brasil cortou o zero 6 vezes. Gente... 6 vezes 3, né? Zeros
calejado,
cortados. Né? Então, assim, a gente já tem um certo costume, já estamos aí meio que acostumados com isso. A geração mais nova, que nasceu de 90 para cá, de repente já tem uma percepção diferente, porque não viveu a inflação, como as pessoas com um pouco mais de idade já tiveram essa percepção. Mas a inflação é um dos fatores que está afetando os canadenses. E, no rastro da inflação, os juros bancários de financiamentos também. Né? E isso também é uma dor que eles percebem lá. Por quê? Porque exatamente essa inflação mais alta obriga o Banco Central também a aumentar as taxas de juros para garantir que a economia tenha uma capacidade, né, de captura de recursos e financiamento do Estado, assim como também redução da inflação de demanda. Né? Apesar que os nossos fatores que influenciam hoje a inflação do Brasil são de custos, né? A gente já explicou sobre isso também no passado aqui na nossa coluna, mas é importante perceber como que eles também sentem essa dor um pouco mais forte, que estão se estressando, né? Por conta de que os juros do mercado estão também começando a ficar um pouco mais altos, Luciana.
Pois é, e se estão estressados, eles ficam mais perdidos e mais né, atrapalhados com as finanças pessoais. Né? A gente está mais calejado, então a gente tem até uma resposta, um anticorpo, né, como você disse, né, professor?
Exatamente isso, exatamente isso. E o ponto especialmente é tudo isso somado, aí você coloca também na cabeça os estresses vinculados, né, à questão da pandemia e de saúde, com tantas pessoas que ainda voltaram a se infectar com uma nova onda, etc., tanto lá como aqui, a gente sabe como isso afeta. E é importante manter esse nível de estresse sobre dinheiro sob controle. Né? Por quê? Porque tem a ver com as pessoas se cansarem, se estressarem, né? Quer dizer, levarem ao limite as suas capacidades, né, de gerenciamento de sentimentos e percepções, exatamente por conta do medo, né? Por conta do desconhecido, né, Luciana?
É uma bola de
pessoais,
neve.
É exatamente isso, né? Uma bola de neve. E acaba causando uma série de transtornos. Então, ela acaba gastando também de forma descontrolada, porque ela não tem uma expectativa de ter uma visão clara sobre o futuro. Então, nesse ponto, a gente fala como que é importante ter um controle um pouco mais afinado sobre as finanças para garantir que, ainda que existam uma série de surpresas, a gente deixe o espaço para surpresa dentro do orçamento. Né, Luciana? Uhum. Quer dizer, as coisas podem fugir do controle, mas a pergunta é, quais serão as respostas que eu vou dar caso aconteça a situação A? o que aconteceria, qual a resposta eu vou dar se eventualmente eu tiver uma mudança no volume de salários que a família recebe? Ou que respostas nós vamos dar caso eu tenha uma situação B de saúde? Ou que respostas nós vamos dar se eventualmente houver uma queda do carro? Então, assim, desenvolver essas respostas como exercício, né, é uma forma de você dar o endereçamento, né, e indicar o caminho a tratar com relação às respostas que vão ser feitas pela família, pela pessoa, se a situação A, B, C, D ou E acontecer. Né? E neste momento que você olha isso com uma certa distância, tem tempo de cabeça fria, pensar, avaliar com cuidado, entender se aquela é realmente a melhor resposta, se é aquela é a resposta que vai causar melhor benefício financeiro para você ou para a família, de maneira que então esse problema, ainda que venha a acontecer, consigamos sair dele mais rápido, né, Luciana?
É isso aí. Me veio uma pergunta à mente, professor, mas é só para deixar a gente um pouquinho mais estressado, a pergunta, mas talvez a resposta seja tranquila. Mas essa alta de inflação no mundo todo, ela é capaz de estourar alguma bolha ou não existe nenhuma bolha nesse momento para ser estourada?
Olha, a grande questão é que sim, ela pode movimentar e fomentar a criação de bolhas, porque são aqueles momentos onde as pessoas começam a colocar a sua esperança em resultados que sejam imediatos para recuperar um ano, dois anos de prejuízo. Então, ainda que a gente possa dizer, não é possível que as pessoas caiam em alguns tipos de situações. Não, isso acontece. Né? Vamos citar um exemplo, Luciana, se quiser olhar, vamos olhar agora. Quanto é que está, por exemplo, a questão dos valores de retorno financeiro, estou olhando agora ao vivo e a cores com nossos ouvintes, né, olhando aqui uma plataforma que eu utilizo, para olhar com relação à moeda, às criptomoedas. Uhum. Né, e a gente pode falar sobre isso semana que vem com relação ao governo brasileiro que está falando do real virtual. Olha só, olhando a criptomoeda, a principal do mercado que é o Bitcoin, ela está amargando uma queda forte, né? Eu estou acompanhando ela coisa de um mês mais ou menos, e agora aqui é a última semana, ela teve uma queda de 3,85, né, que foi lá atrás. Se a gente olhar aqui, a última semana ela está hoje no valor de 2,88.
E aqui, 2,88, né? Aqui no portal UOL, diz que a Bitcoin está com uma queda de 15% hoje.
Exatamente. Então, assim, a pergunta é possível, né, 15,22 para ser mais exato. Um Bitcoin hoje está R$120 mil. E algum tempo atrás, nós podemos lembrar que estava quase R$360 mil. Né? Então, assim, as respostas de milagre vão surgir sempre por aí. Por quê? Porque as pessoas querem tentar garantir um meio de recuperar de forma rápida o prejuízo que tiveram em um mês ou em um ano, eventualmente. Então, o primeiro ponto a ser tratado como a vacina, assim como nós temos em relação aos canadenses com relação à inflação, é que não existe milagre. Não existe milagre. Né? É importante a gente falar de consistência. Então, ao invés de se esperar que nós consigamos ter uma recuperação monstra, né, de um dia para o outro, de sei lá quantos por cento, de 10%, 15%, se eu colocar o dinheiro no Bitcoin hoje, ele vai subir 15%. Pode ser que sim, pode ser que ele caia 15%, como está mostrando aqui agora, e não tenha sinais de recuperação. Então, as respostas miraculosas ou propostas mirabolantes, né, Luciana, para poder trazer para as pessoas resultado, são apenas isso, construções que antigamente se dava o nome de conto do vigário, né? Construções que pessoas fazem que a gente, algumas pessoas não desejam, não anseio de achar um furo da realidade, acabam entrando. Então, realmente cabe, neste momento, colocar a bola no chão e pensar que o estresse que está hoje vivendo, ele não precisa continuar acontecendo, né? Mas para isso nós temos que tomar algumas decisões que sejam racionais, baseadas em conceitos, em posições que sejam racionais. Então, em cima disso, a gente consegue realmente enxergar um mês melhor e, ainda que não seja maravilhoso, o melhor cenário possível, a gente pode perceber que tem uma tendência de melhoria na sequência até o final do ano e até o ano que vem. Então, assim, o mundo vai mudar de hoje para amanhã e ficar tudo maravilhoso, perfeito? Não vai. Então, entendendo esse cenário, que ações eu tenho que tomar para garantir que eu vivo um mês que vem melhor. Então, é pensar nas dívidas, pensar nas negociações, nas renegociações, em fixar as taxas de juros o mais baixo possível no meu orçamento, porque pode não ser maravilhoso, mas ainda assim é aquilo que cabe no orçamento e não vai continuar uma bola de neve, certo? Que você vai pagar as contas em dia e então o seu estresse para poder pensar em coisas melhores vai diminuir o seu cérebro, né? O cérebro do nosso ouvinte vai descolar as placas, como dizem alguns amigos por aí. De maneira que possa começar a pensar com um pouco mais de clareza e um pouco mais de precisão, né? Em tomar decisões que sejam inteligentes e não apenas motivadas pela pressão que o mercado vai pôr. Por que vai pôr pressão, né, Luciano? Se o canadense está sentindo pressão, que dirá o brasileiro?
É isso aí. Se eles quiserem alguma dica, é só acompanhar aqui o CBN Finanças Pessoais.
Indeed. Vamos começar a fazer isso em inglês agora também, Luciano.
Ah, é mesmo, hein?
Né? É certo. Vamos fazer essa proposta, né? Soltar isso em versão em inglês e quem sabe nossos ouvintes estrangeiros vão começar também a nos acompanhar também aqui por Maringá.
Os canadenses vão ficar menos estressados.
É, ou em inglês ou em francês, né? Um petit peu de stress.
Tá certo, professor. Muito obrigada, hein? Até a próxima.
Até a semana que vem, Luciana. Grande abraço.